Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao debate indispensável e de referência sobre a política que se faz em Braga. Todas as semanas, na antena da RUM, aos sábados após o meio-dia, com reposição às segundas-feiras depois das notícias das 8 da tarde. Pode também ouvir-nos em podcast no site da RUM e nas redes sociais em que a rádio está presente. Hoje é um programa especial porque é o último, entenda-se, o último da 15ª temporada deste fórum de reflexão, análise e comentário sobre a política bracarense. Por isso mesmo, por ser o encerramento desta 15ª temporada, vamos fazer, como é hábito, o balanço do ano político local, pelo que não haverá os habituais temas surpresas escolhidos pelos elementos do painel. E por falar no painel, hoje contamos com dois convidados, António Lima e Carlos Neves, e ainda com um dos comentadores residentes, no caso Jorge Cruz. São eles, pois, que vão ditar as suas sentenças, digamos assim, relativamente a este nono ano de poder da atual maioria municipal, constituída por uma coligação de quatro partidos, PSD, CDS, PPM e Aliança. É a coligação Juntos por Braga, liderada pelo Presidente da Câmara, Ricardo Rio. No entanto, também o trabalho desenvolvido pelas oposições, PS, CDU, BE, PAN, IL e Chega, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal, serão certamente escrutinadas pelos nossos comentadores. Mas para o final, se ainda tivermos tempo, iremos lançar um olhar prospectivo sobre o futuro ano político local, que se iniciará lá para setembro. Por agora, contudo, vamos revisitar este ano político que está a terminar, sublinhando os principais pontos positivos e negativos que os nossos comentadores detectaram na ação do poder municipal, começando pelo poder municipal, que é mais apetecível, diria eu, para o debate. E começo, neste caso, pelo António Lima. Bem-vindo, António. Lançando-lhe um desafio. Numa ou duas palavras, conseguiria resumir a atuação neste ano político da maioria liderada por Ricardo Rio?
Boa tarde, antes de mais nada. Cumprimento os elementos do painel, o Jorge, o Carlos e o moderador Alexandre. Cumprimento os ouvintes da RUM. Assim, em duas palavras é difícil de dizer, mas eu diria talvez continuidade e lentidão, porque de facto é aquilo que se verifica. Ou seja, o último ano não trouxe nada de novo relativamente ao executivo anterior. Embora até tenha havido alterações na composição do Executivo, a verdade é que não houve, digamos, na dinâmica, não houve alterações significativas. E também, digamos que não houve nada de novo, tirando o regresso das festas, não é? Eu não diria que a pandemia passou, mas deixou de assustar tanto. E, portanto, passou a haver festinhas e a grande diferença, penso que será essa. Não há outra. As obras que tinham sido lançadas, umas estão em stand-by, outras arrastam-se, nem se sabe muito bem como. E portanto, de facto, não se nota nada de novo. É uma política totalmente de continuidade. Sendo certo que eu acho que há uma coisa que se verifica e que provavelmente vamos ter que falar nisso mais tarde. Eu acho que se nota, em termos de grupos económicos organizados, que alguns grupos estão a ressurgir. Isso dificulta, de facto, em termos, por exemplo, da Assembleia Municipal, porque, na realidade, o grande partido da oposição e os partidos que representam o Executivo não se conseguem definir muito bem em determinadas posições, porque a pressão sobre o maior partido da oposição e sobre o Executivo é feita pelos mesmos grupos. E nota-se nitidamente, e notou-se desde o início deste mandato, que de facto há uma proximidade maior. O nosso amigo Granja diria que é o vil metal, e é evidente que é o vil metal, ou seja, o vil metal está a vir à superfície e pressiona a um mesmo tempo o maior partido da oposição e os partidos do Executivo. Uhum. E, portanto, eu temo que este mandato, se os anos a seguir forem na sequência destes, que nos tragam alguns dissabores em termos de, pelo menos em termos de urbanismo. Os problemas que vinham de trás continuam, o problema do pavilhão das geladas continua, o problema das convertidas continua, o problema da confiança continua, os problemas com a diocese continuam, ou seja, é continuidade, está tudo na mesma.
Obviamente que ao longo da emissão iremos escalpelizando alguns pormenores, agora é mais para fazer o arranque de uma forma mais genérica. Bem-vindo também, Carlos Neves. O António Lima falava de continuidade, lentidão, do regresso das festas e festinhas, mas ficou muito preocupado especialmente com esta questão. Ele não utilizou o termo, mas enfim, com a pressão dos lobbies, especialmente na área urbanística, acha que há motivo para isso?
Bom, começo naturalmente pela saudação ao nosso auditório, aos companheiros de debate, ao António, ao Jorge e obviamente ao moderador, e já agora no moderador, parabenizando pela 15ª temporada, portanto já é um jovem debate.
Mas isso é para nós todos.
É para nós todos, sim, mas alguém é moderador e tem essa responsabilidade de nos manter unidos, e isso não há dúvidas que és tu, Alexandre. Sobre as duas palavras que o António falou em termos do ano político, vamos lá ver. A continuidade decorre da democracia. Podia ter sido ao contrário, mas não. Em 26 de setembro de 2021, e portanto, se quisermos no arranque do ano político, houve eleições autárquicas e os bracarenses renovaram a maioria pela terceira vez consecutiva ao executivo liderado por Ricardo Rio. Portanto, essa continuidade é uma continuidade natural que decorre da democracia. Enfim, podemos não gostar das regras da democracia, mas elas são o que são. E, portanto, desse ponto de vista, há uma continuidade no poder que foi escolhida pelos bracarenses. Depois podemos falar sobre a continuidade das políticas. Algumas sim, outras estão em algum processo de transformação. Desde logo, a continuidade nas políticas de manter Braga num registro de desenvolvimento, e esse registro é um bom registro, obviamente. Agora com mais animação, António, é verdade, porque enfim, a pandemia também abrandou e isso também significa que podemos regressar à rua, e isso, enfim, acho que basta ainda hoje, a caminho aqui do estúdio, vê-se a cidade, enfim, não é só por estar muito calor lá fora, mas vê-se que a cidade fervilha de animação, de energia, de vontade de conviver, e isso, enfim, faz parte da natureza humana. Portanto, nesse ponto de vista, as festas e as festinhas fazem parte daquilo que é a boa tradição, também minhota, de nos juntarmos, de socializarmos e de estarmos uns com quem gostamos. Desse ponto de vista, não parece que seja mal nenhum, aliás, viu-se bem pelas últimas festas que aqui estivemos, tanto no São João como na Braga Romana, até no próprio 10 de junho, essa foi uma grande festa, e até foi uma festa nacional, portanto, escolhida pelo Sr. Presidente da República. Enfim, se Braga foi escolhida é por algum motivo, e não foi necessariamente por termos ganho as eleições em 26 de setembro do ano passado. Foi porque, efetivamente, Braga hoje é uma referência a nível nacional e projeta-se a nível internacional, e, portanto, isso é uma boa continuidade. Aquilo que eu chamo de animação tem a ver com vários destes novos... destas novas circunstâncias, que também resultaram da última eleição do ano passado, em que a oposição ganhou peso, é verdade, e isso também é importante destacar. A coligação não só perdeu um vereador, mas também ficou com menos representatividade, do ponto de vista estatístico, na Assembleia Municipal, e, portanto, aí as oposições acho que estão a fazer o seu papel de ganharem capacidade, de ganharem dinâmica, e portanto estão muito mais animados. Basta ver as sessões da Assembleia Municipal para ver a animação que também lá graza em termos de novos grupos municipais, e portanto uma dinâmica até no discurso e na discussão que eu acho que é positiva naquilo que deve ser um exercício de democracia mais dinâmico, com maior discussão e até com maior participação. Relativamente à questão concreta que me colocas de o urbanismo poder estar a ser objeto de algum ataque pelos...
Do vil metal,
enfim, vamos lá ver, o vil metal ataca-nos todos os dias e está-nos a atacar no bolso com o aumento dos preços, com a inflação, com a subida das taxas de juros, etc. E não tem nada a ver com este executivo municipal. As dinâmicas de negócio, enfim, tornam-se cada vez mais atrativas quando os territórios são eles próprios atrativos. E Braga, por aquilo que acabei de dizer, é hoje uma das cidades mais interessantes para o investimento, para até para a atração de migrantes, e isso tem sido confirmado por migrantes de variadíssima nacionalidade, e como é lógico, a pressão sobre os vários setores económicos aumenta. Não é só o do imobiliário, é também o da indústria, o do serviço, o do comércio, portanto, isso são tudo fatores, se quisermos, são alguns fatores com os quais temos que viver, fruto do sucesso que a cidade e que o Conselho tem tido. Não parece que isso seja mau, desde que, e aí concordo com o António, diz que sejam salvaguardadas as premissas óbvias de, enfim, tudo dentro da lei, nem se imagina outra coisa, e sobretudo com a salvaguarda do interesse público em todos os casos, porque esse é o que defende o bem comum.
Jorge Cruz, bem-vindo também. Acha que, porque o António Lima colocava esta questão da pressão nos partidos da maioria, naturalmente, se calhar incidindo mais sobre o PSD, que é o partido maior, e também no principal partido da oposição, no PS, acha que de facto estão a ser vítimas ou poderão estar a ser pressionados por esses grupos organizados, como dizia o António Lima?
Bom, começo pela saudação habitual, o moderador, os colegas participantes, António, Carlos e, claro, aos nossos ouvintes. Associo-me ao voto que o Carlos fez de congratulação por mais um aniversário, digamos, do programa, mas, mais do que isso, um voto de congratulação pelos 31 anos da RUM, que sobrou esta semana.
No passado domingo,
portanto,
10 de julho.
Também, esse sim, é bastante mais importante. Primeiro, porque são mais anos. Segundo, porque é uma estrutura, se não fizesse esses anos, nós também não conseguiríamos fazê-los. Em relação ao que já foi dito até agora, e antes de responder à pergunta, eu queria registar um facto que é inédito, tanto quanto me lembro, que é o Carlos Neves, o nosso amigo Carlos Neves, ter enaltecido o trabalho feito por uma gestão socialista. Porque ele disse que a escolha de Braga para comemorar o Dia de Portugal é pelo dinamismo de Braga. Eu recordo que nos primórdios dos anos 90 foi celebrado em Braga o Dia de Portugal. Na altura era uma gestão socialista, portanto, para mim é inédito e registro isso, o Carlos.
Eu falei do ano 2022, do ano de 10 de junho de 2022,
pois,
meu caro amigo.
Mas tu disseste que era o reconhecimento,
claro.
O 10 de junho é o reconhecimento do dinamismo.
Então, e Braga já é dinâmica há muitos anos.
Ah, então em 90 também foi, e
claro,
portanto
daí
o elogio, que eu registro, que nunca tinha ouvido tu elogiares.
Ele também elogiou, inclusive, a dinâmica das oposições, que estão mais animadas.
Sim, sim, claro, claro, claro.
Na Assembleia Municipal, designadamente.
A Assembleia Municipal, pois, está bem. Um dia nós devemos falar, provavelmente, da Assembleia Municipal e do...
Olha, eu e o António somos testemunhas.
Já agora posso lembrar que ao longo destas 15 temporadas, pelo menos já uma vez ou duas, o funcionamento da Assembleia Municipal foi tema central no nosso programa também.
Pois.
Se calhar um destes dias voltará.
Se calhar um dia destes seria interessante discutir o tema, como funciona, como deveria funcionar, se está a funcionar da melhor forma, se não está. Acho que todos temos culpa da forma que funciona, bem ou mal. Na minha opinião, não muito bem, mas isso são contas de outro rosário. O António falou nas pressões e no... Enfim, ele não utilizou a palavra, mas falou no Bloco Central de Interesses, no fundo. Não utilizou a frase, mas é disso que ele está a falar. Ora bem, a nível municipal, em Braga, isso não existe, não pode existir. Se há algum interesse, alguma cedência, pois é a maioria que governa, que não precisa de ninguém para decidir se a organização é assim, se é assado, se é aprovada, se não é. Portanto, aí não funciona o bloco de interesses, diria eu, infelizmente. Infelizmente no sentido em que não é funcionar bloco de interesses para esse tipo de coisas, mas no sentido em que haveria melhor democracia, melhor qualidade da democracia se toda a gente pudesse participar mais ativamente das oposições, designadamente todas as oposições, nas grandes decisões municipais. Infelizmente nem sempre tem sucedido, como todos sabem. mas é essa realmente a situação. Eu concordo com o António quando ele diz que há a continuidade. O António referia-se a uma coisa e o Carlos falou de outra. Claro que a continuidade desta solução governativa decorre naturalmente das eleições, e isso ninguém põe em causa. Mas não era disso que acho que o António estava a falar. Ele estava a falar da continuidade do tipo, da qualidade de gestão. Acho que era isso que ele estava a referir-se. O Carlos, de uma forma muito inteligente, tentou...
Atirou para canto, não é?
Tentou desviar.
Eu
percebo isso, só mostra que é hábil a tentar desviar-se dos acidentes. Mas, de facto...
Ganhar eleições não é acidente.
Não é disso que estávamos a falar, lá está, não é disso que nós estamos a falar. Estamos a falar de outra coisa, da atuação. E é disso que o António, creio, interpretar bem as palavras dele, era disso que ele estava a falar.
Em linguagem futebolística, eu marquei o canto.
Depreendo que o Jorge estará de acordo com...
Estou.
Não concorda? Não queria que houvesse essa continuidade, digamos assim.
Não, quer dizer, a continuidade eleitoral da força.
Sim, mas a forma de atuação.
A forma de atuação é que me parece que deveria... Eles têm toda a legitimidade, quem está no poder tem toda a legitimidade de escolher a forma como vai atuar. Tem toda a legitimidade de escolher as suas prioridades. Agora, o que nós temos assistido, e até pegando nos exemplos mais recentes, vemos que as prioridades provavelmente, na minha opinião, mas provavelmente, na opinião mais generalizada, não serão as mais adequadas no sentido de beneficiar os bracarenses. Ricardo Rui tem tido uma postura que eu ouvo, De levar a cidade, levar o nome de Braga longe, ou seja, de internacionalizar a cidade e dessa maneira vender, entre comas, o território. É uma fórmula que cada vez é mais utilizada nas grandes cidades e que é bem utilizada. O marketing territorial é importantíssimo, cada vez mais importante, traz riqueza para a cidade, mas, por outro lado, parece-me que há um certo abandono, um certo esquecimento a nível local. Porque, pegando num exemplo comezinho, não se pode trazer os turistas para Braga e mesmo trazer empreendedores para Braga e eles chegarem cá e encontrarem uma cidade suja, uma cidade com problemas ao nível de transportes, ao nível de mobilidade, enfim, essas questões têm que ser, na minha ótica, têm que ser resolvidas antes de trazermos, digamos, as pessoas do exterior. E isso não tem sido feito. Nós, se pegarmos em dois ou três exemplos recentes, nós vemos que, por exemplo, uma coisa que andou há dias aí na comunicação social, que tem a ver com um facto que é a piscina municipal da Ponte, numa altura destas, que deveria estar a funcionar, está fechada há 3 anos. Toda a gente sabia, porque até foi divulgada pelos técnicos, houve um relatório que estava a perder cerca de 10 mil litros de água por dia, e só agora que estamos em plena canícula é que vai ser lançado um concurso, obviamente, não será para este ano que aquilo vai funcionar.
Aponta para 1 milhão e 300 mil euros, creio eu.
Seja quanto for, entretanto, em termos de prioridades, vão ser investidos, vamos chamar a investir, meio milhão na Noite Branca. Não é? São critérios, são discutíveis, obviamente, mas são da responsabilidade, legitimamente, de quem está no poder. Outro caso, nós, a autarquia está a pagar à igreja 12.500 euros por mês por umas instalações que não utiliza. Umas instalações que ainda não se pregou um prego. Isto já vai há anos.
o projeto, aliás, poderá ser reformulado, melhor dito. Depende, admitiu se, o próprio
claro,
Presidente da Câmara.
Depende da estrutura, se aguenta, se não aguenta.
Falta,
mais.
Está à espera do estudo, claro, da Universidade, claro, do Minho.
E, portanto, ao fim destes anos todos, com já uns milhares muito largos, umas centenas de milhares largas em rendas, continua tudo da mesma.
Mais de 5 mil euros. Peço desculpa.
É como dizia o outro, é fazer as contas.
Mil.
É fazer
creio
as contas.
Sim, creio que é.
Mais de quê?
5 mil.
Não, 12.500 por mês.
Pois,
por mês?
Por mês. É a renda que.
É mais de 500 mil euros, queria dizer.
Eu diria, é só fazer contas.
São cerca de. Isso, 12.500 por mês, dá à volta de 150 mil euros ano.
E, portanto, é este tipo de atuação com a qual eu discordo, mas ressalvo, tem toda a legitimidade para ganhar umas eleições, tem a maioria e podem, de facto, escolher as prioridades.
Eu lembro que também podem opinar, digamos, sobre a atuação das oposições, aliás, já foi feito por alguns de vocês, mas voltando agora ao António Lima, eu perguntar-lhe-ia se para além das festas e festinhas que eu entendi como sendo algo positivo, se descortina mais alguma coisa positiva na gestão municipal.
Eu penso que, com um bocado de sorte também, mas com muito trabalho, aliás, quem está na Assembleia Municipal teve oportunidade de verificar isso esta semana. Eu penso que estará a ser desenvolvido um trabalho com vista à Capital Europeia da Cultura, que eventualmente, se pudesse ser todo aproveitado neste mandato, poderia ser a tábua de salvação da imagem política do Presidente da Câmara. Mas eu gostava de voltar ali às palavras do Jorge, porque, assim, quando se fala em vender o território, eu acho que sim, que o território está a ser vendido, mas pela negativa. O Conselho de Braga não é um grande conselho, em termos de extensão. E está cercado, ao nível do quadrilátero, por outros conselhos, com grande atividade industrial, todos eles.
E o caso de Famalicão, em nível da exportação, está mesmo à frente de Pronto. Braga, não é? É o segundo, mas creio, do país.
Mas o meu problema nem é esse, porque assim, a mim preocupa-me mais a felicidade de quem cá vive. Quem cá vive, se for feliz, recebe bem. E vivemos todos bem. Agora, o problema é ver nascer no Conselho de Braga instalações industriais, digamos assim, espalhadas pelo Conselho como cogumelos. Isso não pode ser, ou seja, o Conselho não pode ser vendido dessa forma. O planeamento dos parques industriais já tinha sido feito de uma forma, enfim, provavelmente apressada. Nenhum deles tinha acessos dignos desse nome. E alguns já ficaram metidos no meio das populações. Mas podia ser corrigido, ou seja, se quer de facto ser atrativo, então escolha-se o local adequado, onde o prejuízo para as populações e para o ambiente seja menor, e infraestruture-se, e convidem-se as pessoas. Há municípios que têm feito isso. Algumas até vão para lá a custo zero. Agora, assim não. Quer dizer, as empresas vêm, topam um terreno barato, olha, é ali, e o município, diz que é de utilidade municipal e aí vai a autorização de construção. E isso está a transformar o Conselho, de facto, num amálgama sem um planeamento que faça as coisas bem feitas, operacionais, portanto, para quem investe, e de alguma forma preservando a natureza para quem cá vive. E isso não tem acontecido. Uhum. Por outro lado, o que traz muita gente muitas vezes é isto, ou seja, esta facilidade e esta promiscuidade. O ser atrativo. Muitos outros concelhos são atrativos, têm boas vias de comunicação, alguns até estão perto de portos de mar ou de estações de caminho de ferro, mas às vezes também o ser atrativo é dar mais facilidades. E dar mais facilidades, muitas vezes são embrulhadas com uma capa de legalidade, mas é sempre com o prejuízo das populações e nós vemos as populações a revoltarem-se, não é? Apareceram na Assembleia, por isso é que a Assembleia não passou do período antes da ordem do dia, porque de facto as pessoas resolveram aparecer na Assembleia, não é? A dizer basta, não é isto que nós queremos. E fica tudo atrapalhado quando as pessoas vão à Assembleia, porque estão habituadas a fazerem a Assembleia quase que à porta fechada, não é? Embora houve períodos para o público, não é? Mas de facto o público não frequenta muito a Assembleia. mas começam a perceber.
Mas tem acontecido mais e houve também a mudança de público falar no início, que foi com esta nova maioria desse ponto de vista.
Começam a perceber. Foi uma luta enorme para o público falar no início, e é evidente que a Assembleia precisa de alguns afinamentos. O regimento está em atualização e pode ser que aí, daí resulte também alguma novidade nessa matéria. Mas, de facto, é isso que falta a Braga. Ou seja, a Braga falta-lhe planeamento e, digamos, pôr os pontos nos is. Dizer aos bracarenses que tipo de cidade é que a gente pretende. Uhum. Porque quando a gente fala de festas e festinhas, só para concluir, não é o problema das festas. Sempre houve festas e romarias, não há problema nenhum. Não há problema nenhum nisso. O problema é que as festas, além de consumirem muito dinheiro, que faz falta noutras coisas mais importantes, digamos que o lucro é sempre para os mesmos, as festas realizam sempre nos mesmos sítios. E não é justo até, não é justo. Porque todos os comerciantes pagam impostos, todos os restaurantes pagam impostos e todos deviam beneficiar com isso. Mas de facto não. É, encalhou tudo aqui no miolo da cidade, não é? E não me parece que seja a melhor receita, não é? Para além de criar, de facto, esse aspecto de que o centro da cidade está sempre ocupado, está sobre ocupação contínua.
Eu ia desafiar o Carlos Neves, um pouco ao contrário de António Lima, a detectar também algum aspecto, enfim, que considero mais negativo na gestão deste poder municipal. Às tantas, será este que o António Lima diz, que Braga é atrativa pela promiscuidade e por dar facilidades?
Pelos vistos está tudo mal em Braga, não é? Para aquilo que começou a falar o António, está tudo mal. Eu recordo só...
Eu por acaso até comecei por dizer uma coisa que me parece positiva, ou oxalá tenha resultado.
Da capital europeia da cultura.
Candidatura. Vamos esperar pelo dia 7 ou 8 de dezembro deste ano para ver se dos 4 finalistas Braga é contemplada. Não obstante a decisão sobre aquilo que será a capital europeia da cultura em 2027, o trabalho começou em 2018. Portanto, este trabalho que está em curso começou em 2018 e, portanto, começou não só com o objetivo da capital europeia, mas também com uma estratégia de cultura, a Estratégia Cultural Braga 2030, onde a capital europeia da cultura faz parte, caso venha a ter essa designação. Se não tiver, a estratégia mantém-se. Eu recordo já agora só aqui um detalhe. Que é não é um por menor, é um por maior. Braga foi a única grande cidade que no último censo de 2021 cresceu em população. Cresceu 11.839 residentes, um aumento de 6,5%. Portugal teve uma queda de 2%. Portanto, se isto é insucesso, eu não sei o que é que será o sucesso. Mas pronto, eu acredito que incomoda muita gente e, portanto, este sucesso incomoda as pessoas. Só posso registar isso desta maneira. Reparem, vamos ver.
E não acredita que tenha a ver com promiscuidade nem facilidade? Não,
todas as pessoas que vêm para Braga morar de novo é porque Braga é promíscua. Por acaso Braga é das cidades mais limpas do país, se não a mais limpa, tem problemas de nulidade. Isso tem, já me ouviram aqui falar várias vezes sobre isso. Agora, de limpeza, não. De limpeza, não.
Morar, não. Atenção, porque morar...
Não, não. Os residentes que estão aqui são novos residentes, António. São novos residentes. Portanto, são 11 mil, quase 12 mil pessoas a mais do que Braga teve relativamente a 2011. Porto, Lisboa, Matosinhos, Oeiras, concelhos ricos...
Sim, né? Sim, mas eu não...
Perderam população.
Mas eu não vi essa perspectiva do vir morar para Braga. E já te digo, há aldeias no Alentejo em que a população triplicou ou quadriplicou.
Sim,
e sabemos porquê.
Mas isto não foi... Isto
aumentou. E é isso que eu não quero.
Não, desculpa, mas todos estes 11 mil são imigrantes.
Eu não estou a dizer todos.
Ah, não, então estás a dizer o quê?
Eu nunca digo todos.
Tá, mas então não vale a pena... Mas então temos que ser claros. Temos que ser claros. Se as pessoas vêm para Braga é porque reconhecem o valor em Braga e não vieram todos para vir trabalhar para baixos salários. Até porque nota-se bem aquilo que tem sido o desempenho de Braga a esse nível. Com aumento e fruto os tais dores do sucesso, ou se calhar os inconvenientes do sucesso, aumento do preço médio da habitação, o custo metro quadrado da habitação, tanto para arrendamento como para construção, a subir, o aumento médio dos salários, enfim, tudo isso aconteceu. Mesmo os eventos que acontecem, dá a ideia que os eventos também são maus, quer dizer, os comerciantes que faturam e ganham e que têm rendimento parece que é mau, gasta-se dinheiro, pois, mas quem gasta dinheiro, a maior parte é o dinheiro que gasta as pessoas. Não obstante haver alguma promoção de dinheiros municipais, que tem que existir, mas quem ganha são as pessoas.
Eu ouvi falar aqui em meio milhão de euros.
Mas
não
olha,
é alguns trocos.
Sim, mas.
Só para uma.
Não, não, mas a Noite Branca, como tu sabes, traz-te centenas. Não estou a falar de dezenas, estou a falar de centenas de milhares de pessoas a Braga. E atenção, a Noite Branca começou a ter no mandato do Partido Socialista, portanto estou à vontade. Eu participei nessas iniciativas ainda antes desta maioria ter ganho
mas
as eleições.
Quando começou com o PS era mesmo só uma noite, agora são 48 horas seguidas de iniciativa.
Alexandre, é o que é. É porque há, como se costuma dizer, é porque há mercado. E desses 500 mil que vão ser investidos, não tenho dúvidas que o retorno será de vários milhões para a comunidade. A comunidade, entenda-se, os agentes económicos da cidade. Sejam eles do comércio, do turismo, da restauração, dos serviços, do que for. E, portanto, isso é investimento. Podem-me dizer, mas valia a pena mais investir na piscina? São opções, como disse o Jorge bem, com a legitimidade de quem tem mandato político para tomar essas decisões. São discutíveis. Relativamente a um tema que o António falou e que a mim também me preocupa, que tem a ver com o ordenamento do território e se quisermos o tal planeamento mais equilibrado do nosso território. As áreas de acolhimento empresarial em Braga só não estão a ser construídas pela Câmara por uma razão muito simples, é que os terrenos são de privados e são sujeitos à especulação imobiliária como se a Câmara fosse um operador económico normal. E os processos de expropriação, como nós sabemos, não é porque agora dá jeito de fazer ali uma expropriação e transforma-se aquilo num terreno de interesse público. O interesse público, tu fazes parte da mesma Assembleia do que eu, tem ido vários processos de pedido de interesse público das empresas e são votados na Assembleia Municipal. Se são votados pelos deputados eleitos pelo povo e se passam, e se são aprovados, é porque é assim que os representantes do povo de Braga entendem que é a melhor maneira de fazer. Pode ser de outra maneira. Nas próximas eleições teremos oportunidade de mudar, se for o caso. Agora, o ordenamento do território também a esse nível, já agora, e com isto termino esta minha pequena intervenção, está a ser objeto de mudança por causa da revisão do PDM. Decorre obrigação legal de transposição para os planos municipais das diretivas dos outros planos de outra hierarquia, e que agora se chamam programas, para que essas normas passem todas para o ordenamento municipal. Agora, e aí é um momento, não só de discussão, mas também de planeamento, em que todos vamos ter a nossa cota parte de responsabilidade, e no fim do dia a Assembleia Municipal aprovará ou não a proposta. Portanto, está esse processo também em curso, e parece-me que é um processo muito importante, até para atender àquilo que disseste, que eu concordo, que tem que haver maior, isso é uma questão de escala, mas melhor ordenamento naquilo que é a gestão dos espaços e do nosso território, para termos uma cidade e um município e um concelho melhor.
Ao Jorge Cruz, não ia perguntar, enfim, aspectos positivos que veja na gestão, até porque ele na primeira intervenção que fez já louvou, por exemplo, a postura de Ricardo Rio na internacionalização do Conselho de Braga, mas, por exemplo, no caso da oposição, acha que as oposições em geral, costuma até dizer-se que o poder é melhor quando as oposições são mais fortes, digamos assim, mais intensas, acha que aqui em Braga tem acontecido isso?
Bom, as oposições fazem aquilo, por um lado, aquilo que lhes é permitido fazer e como a situação, digamos, como o governo também tem altos e baixos, obviamente. Eu não posso dizer que as oposições estiveram sempre bem, na minha opinião, não estiveram sempre bem, de resto já critiquei aqui nestes microfones atuações menos positivas na minha ótica, quer dos eleitos do PS, quer da eleita da CDU, isto no município, como é óbvio, na Câmara. E, portanto, agora, também há uma coisa, por exemplo, nós vemos que as oposições queixam-se de falta de apoios para poderem desenvolver melhor as suas funções e não têm tido resposta positiva a essas. A única coisa que tem sido dita é que no tempo anterior era pior, e é verdade, mas isso não chega, porque nós, como se costuma dizer, com o mal dos outros podemos todos bem. Portanto, a ideia é que se melhore e não que qualquer coisa que não corra bem, mesmo em termos de licenciamentos, de obras, disto e daquilo, dizer, ah, mas antigamente era assim. Bom, antigamente era o que era. Isso já passou, foi julgado pelo eleitorado e, portanto, agora são épocas novas. E, portanto, o que tem que haver é, de facto, enfim, melhores condições também para a oposição, porque, vamos lá ver, isso que disse é verdade. O governo da cidade só ganha se tiver uma oposição mais atenta, uma oposição mais interventiva, mais, enfim, que possa estar melhor dentro dos assuntos e, portanto, que possa desenvolver, de facto, essa oposição. Até porque há uma coisa, nós sabemos perfeitamente que as pessoas, passa a expressão, descontentes, os munícipes descontentes dirigem-se a quem? Dirigem-se à oposição quando está, principalmente quando está esgotada a possibilidade de o governo da cidade lhe resolver os problemas. E, portanto, sabemos perfeitamente que são pessoas que tiram do seu tempo livre e dos seus trabalhos umas horas para fazer oposição e precisam, de facto, de apoios, como é natural. E, portanto,
aliás, sistematicamente, já acontecia com Mesquita Machado no poder, mas com o Ricardo Rio também, sistematicamente os partidos da oposição, designadamente na Câmara, naquele relatório, penso que é anual, que tem que se fazer sobre o direito da oposição, as oposições, neste caso PS e CDU, votam contra sempre e queixam-se.
Pois, porque se queixam, como de resto, antigamente, Ricardo Rio e a sua equipa se queixavam. Isto é natural agora. Nós temos que caminhar para melhorar a qualidade da democracia. E a qualidade da democracia só melhora se, de facto, todos nós nos empenharmos na oposição ou na situação e nem num lado nem no outro, na cidadania, a ajudar a resolver. Daí que eu, há bocado, tenho aflorado assim muito ao de leve o que se passa na Assembleia Municipal, porque, na minha ótica, a Assembleia Municipal tem que assumir de uma vez por todas a dignidade que deveria ter e não tem, na minha ótica. Porque a Assembleia Municipal é o órgão máximo do município e não é tratado como o órgão máximo do município. Digamos que é um órgão subalterno que...
Subalterno,
passa a expressão, pronto, não é...
Se calhar não tem o protagonismo que tu...
Não tem a dignidade que deveria ter. E isso acho que deve ser resolvido.
Mas é um bocadinho da nossa cultura. O Parlamento.
Eu ia dizer, não acontece só em Braga.
Pois.
Não acontece
nós
só em Braga.
Na Assembleia da República, em relação à dicotomia Assembleia da República-Governo.
Sim, não, mas na Assembleia da República é diferente. Porque o Governo, por exemplo, a Assembleia da República pode derrubar o Governo.
E a Assembleia Municipal também.
Não pode.
Pode apresentar uma moção.
Não pode derrubar a Câmara. Derrubar a Câmara não pode.
Não, derrubar a Câmara não, mas pode. Não,
há uma diferença criar, muito grande.
Não, mas tem um prerrogativo.
Pode não aqui. Aprovar mas, o orçamento também.
Pode não aprovar o orçamento.
Pode não aprovar o orçamento, obrigar a fazer um novo orçamento, mas é só aí a esse nível, não é? E, portanto, na minha ótica, deveria ter uma maior dignidade do que aquela que tem. O António disse há bocado, e bem, está a ser refeito, digamos assim, está a refazer, aliás...
Está em revisão o regimento.
O regimento. Esperemos que daí saiam frutos e que a Assembleia... ganhe a importância, a relevância que deve ter. Em todo caso, nós não sabemos, agora falava-se muito na regionalização que vinha aí, agora, pelos vistos do PSD, ou...
Não, mas ainda há de vir, ou, não percas a esperança.
Sim, está bem, mas já não é tempo, por exemplo, de alguns autarcas... poderem sonhar com o lugar de presidente de comissão, por exemplo, já não vai a tempo disso.
E portanto, nunca sabe.
Não vem, o PSD já disse que não há em 24, portanto, este mandato termina em 25. Há autarcas que não têm nenhuma possibilidade de vir a ser presidentes da,
Nunca digas
não,
nunca.
Não está a pensar
nunca
em
Ricardo, digas nunca.
Não está a pensar em Ricardo Rio, pois
não. Não estou a falar em autarcas, no geral.
Já que estamos a falar do município
alguns,
de Braga.
Alguns, é ir ver a lista daqueles que são a favor da regionalização e dos que não são, daqueles que são mais interventivos do que outros, mas, e se calhar
Ricardo
chegam à
Rio,
conclusão mais...
No interior do PSD fez questão de marcar as diferenças em relação a Luís Montenegro nesse aspecto, por exemplo, e até noutros, da regionalização.
Pronto, pode ser um potencial candidato, não sei se esse não é. E já, ou poderia ser.
E já que o Jorge está a começar a olhar para o futuro, neste caso através da regionalização, era capaz de desafiar o António Lima também a começar a perspectivar, enfim, o próximo ano político, se tem esperanças de que possa haver alguma alteração, enfim, no pós-férias.
É assim, se houvesse eu não me admirava. Mas não me parece porque esta maioria é assim. Pronto, a direita gosta muito de criticar as maiorias lá debaixo do governo, ou seja, critica. Agora falam até numa... Agora falam numa geringonça do PS, ou seja, como se no PSD, por exemplo, não houvesse geringonças. É assim, as pessoas falam por falar e depois gostam de ver o mal no quintal do vizinho e esquecem-se de olhar para o próprio quintal. E depois às vezes saem estas contradições. E é evidente que isto tem também a ver com a regionalização. A regionalização, o problema é do PSD, desde logo, porque o PSD, a geringonça do PSD, vai até ao Alto Magistrado da Nação, que faz parte da geringonça, e que, portanto, que publicamente veio logo dar o mote.
Mas faz geringonça com o PS, não é com o PSD.
Não. Espera lá.
Se há geringonça com o presidente Marcelo faz, é com o PS, não é com o PSD.
O Carlos Neves está desiludido com o Marcelo Sousa.
Ele segura.
Eu acho que é mais geringonça com o PS do que ter-se visto.
Ele tem metido, apesar de tu ter metido o freio no PS. Não digas isto, mas não é nosso caso aqui.
Não é as nossas posições são interessantes.
Não é
caso,
o nosso
mas...
caso aqui discutir as políticas nacionais, talvez qualquer dia a gente o faça, até porque o 10 de junho veio para cá.
Exatamente.
E se continua a subir, não me admira qualquer dia seja na minha terra, porque, enfim, Celurico Duarte também merece.
Acho que sim, tem toda. Pelo menos tem afinidade sentimental com o presidente.
O problema é que os mandatos não duram sempre. Mas é assim. A Assembleia, falou-se aqui na Assembleia Municipal.
Não é problema não durar sempre, eu acho que não deve.
Ainda
durar
bem,
sempre.
Não deve durar sempre. Ainda
sempre.
Bem que isso
não,
é.
Não deve durar sempre.
É um bom problema até.
Falou-se aqui na Assembleia Municipal e é evidente que o comportamento da maioria na Assembleia Municipal, e aí sim, é um comportamento político e é evidente que o Executivo não é inocente nesta matéria, porque nós sabemos que. O Executivo, tudo que leva lá, passa, não é? Ou seja, não há como não. E algumas coisas que até sejam positivas não passam. Eu lembro que esta semana não passou o regulamento para os velocípedes, para as bicicletas, isso tudo.
Ainda bem.
Mas no dia seguinte, o autarca modelo do PSD, que é o autarca de Lisboa, anunciou que ia fazer um regulamento.
Não.
Anunciou que ia fazer um regulamento porque as coisas estavam a descambar.
Porque o que existia estava mal e vai ter que o
rever. Mas qual é o que dizia, qual é o que existia? Aqui não existe nenhum.
Não, o existe é o Código da Estrada.
Ah, o regulamento é o Código da Estrada.
Não, à falta de regulamento aplica-se o Código da Estrada.
Ouve, não se aplica o Código da Estrada nada, porque aplica-se. O Código da Estrada não se preocupa se na arcada há bicicletas ou não há bicicletas. Achas que o Código da Estrada se preocupa com isso?
Não permite que nas vias de pedonais circulem velocípedes. É tão simples quanto isso.
Já discutimos isso no outro.
Exatamente.
É só para dizer como é que funciona a Assembleia. Tudo que a oposição leva, seja o que for, e nesta última Assembleia foi paradigmático, não é? Ou seja... Não chega, não tem coragem para dizer que não presta, que não serve, que não se faz. Vai-se fazer, mas. Não é? E não pode ser assim. Ou seja, se é uma coisa que é preciso fazer, faz-se. Sim, vamos fazer. Ou estamos a fazer. Ou já pensámos a fazer. Agora não. E depois há essas coisas. Esquecer, é assim, fogo. Mas então, afinal, como é que é? Os regulamentos servem ou não servem? O Código da Estrada para Braga é diferente do Código da Estrada para Lisboa? Eu acho que é o mesmo. Código de Estrada é uma lei nacional, não é? Portanto, deve ser o mesmo. Agora, é assim, mas como é uma iniciativa das oposições, não é? Não serve. Pronto, corta-se. Ou seja, esta política de quintal não nos faz andar para a frente, não é? Isto é uma coisa de... Pronto, mas Braga tem essa tradição da política de sacristia. Não sai nada da sacristia, tem que se passar tudo lá dentro. E o problema principal de Braga é esse, continua a ser esse.
Olhando para o futuro, acho que vamos continuar eu acho que na política eu olho, de sacristia?
Não, de todo. E o António só da última Assembleia, da última sessão da Assembleia Municipal, que vai ter continuidade no dia 15, portanto, amanhã, no dia que estamos a gravar, mas para quem nos ouve no dia anterior, passaram duas propostas das oposições. Foram votadas, por maioria, duas propostas das oposições, uma da Iniciativa Liberal e outra da CDU, que foram votadas com portanto, foram aprovadas. Isto de dizer que as oposições não conseguem aprovar recomendações, moções, votos, o que quer que seja nas Assembleias Municipais, não é verdade. Foram aprovadas duas, uma na área da educação, outra na área da saúde. E foram de partidos, propostas por partidos da oposição. A questão do regulamento tem a ver, desde logo, até porque o ordenamento de Lisboa e de Braga é diferente e, portanto, não faz sentido comparar uma coisa com a outra. Relativamente àquilo que eu vejo para o futuro, nomeadamente para este ano político, ele poderá ser, efetivamente, muito marcado por a decisão relativa à questão da Capital Europeia da Cultura, por um lado, e pelo modelo que venha a ser encontrado para o próximo programa, achei que o chamado quadro financeiro plurianual, o Portugal 2030, porque é um instrumento de financiamento decisivo para as autarquias, enfim, quase 80% do investimento público em Portugal nos últimos anos, nomeadamente com a governação socialista, depende de fundos europeus. Portanto, Portugal investe muito pouco daquilo que é o dinheiro dos contribuintes. Gasta muito desse dinheiro, mas do ponto de vista da despesa de investimento, ele é baixíssimo. E, portanto, depende muito dos fundos europeus. E aquilo que ficar consagrado em sede de acordo de parceria e depois, nomeadamente, nos programas operacionais e o do Norte em particular, vai determinar muito aquilo que vão ser as possibilidades de investimento que a autarquia de Braga vai poder fazer nos próximos anos. Portanto, isto vai-se decidir no próximo ano político, se quisermos, de setembro de 2022 a setembro de 2023, e com a decisão da Capital Europeia da Cultura pelo meio. Portanto, esses parecem-me que serão os grandes momentos do próximo ano, para além daquilo que eu também já referi, que é a questão da revisão do PDM, que deverá ocorrer neste entretanto, que é um instrumento decisivo de estratégia e de planeamento da cidade, que, enfim, todos os bracarenses estão convidados, depois nos processos de consulta pública e de discussão pública, e depois os deputados municipais como eu e o António Lima teremos o nosso papel de votação do mesmo. E sobre as oposições, uma nota muito, muito rápida. Eu, concordando em absoluto com aquilo que disse há pouco o Jorge, relativamente ao facto de que quanto melhor a oposição, mais obriga os governos a terem que governar bem, sob pena de perceberem que têm o seu mandato em risco. Eu gostava que, de facto, as oposições de Braga fossem mais aguerridas, até para uma questão de obrigar a governação a ser melhor, porque precisa. Mas tem que ser com medidas mais, se me permitem, mais realistas e menos fantasistas, porque há coisas que, efetivamente, precisam de ser olhadas com outro rigor, não obstante a vontade de fazer um bocadinho de número político, mas isso não é assim que as oposições precisam de se afirmar, nomeadamente naquilo que é a credibilidade que precisam de conquistar junto ao eleitorado.
Quanto ao Jorge, e para o próximo ano político, já sei que um dos aspectos que ele quer é que se resolva a questão de São Geraldo, não é? Para além disso?
Não, eu, antes disso, só voltar um bocadinho atrás, porque o António disse uma coisa que não é correta, o Carlos já corrigiu, mas queria reforçar. De facto, têm sido aprovadas coisas da oposição, designadamente votos de pesar e tudo, têm sido aprovados. Portanto,
e votos de louvor também.
Portanto,
e recomendações, emoções.
Portanto, não é verdade que a oposição não se pode queixar disso. Bom, para o próximo ano político, eu prevejo que, enfim, vai acontecer muita coisa boa. Desde logo vai ser finalmente concluída a ciclovia prometida, os 80 e tal quilómetros, deve estar mesmo a terminar e, portanto, no próximo ano estão concluídas. Já agora, também uma coisa que é muito cara ao Carlos, que é a descarbonização.
Estamos a descarbonizar todos os dias a descarbonizar.
Descarbonizar, não é? Claro, São Geraldo, tudo isso. Bom, mas falando a sério, eu acho que, por exemplo, a nível da cultura, e eu concordo com o António, reconhecendo, embora, que tenha havido um salto qualitativo, na minha opinião, em termos de cultura. Tem havido um salto qualitativo, aliás...
Para cima, não é para baixo.
Sim, qualitativo.
Passaram um salto para o abismo.
Mas era previsível, uma vez que foi o próprio presidente a assumir o Pououro, chamemos assim, indevidamente, mas o Pououro, é óbvio que há uma aposta pessoal também dele nessa área, por variedíssimas razões. Uma delas tem a ver com aquilo que tu falaste, o 2030, que é para continuar e será reforçado se de facto for Capital Europeia da Cultura. Espero que seja, e espero que haja uma maior abertura aos agentes económicos e culturais e, de um modo geral, a toda a cidade, e não só, porque não pode limitar-se ao concelho. Eu vi ainda um dia destes...
E não está, e ela está muito
regional.
Eu sei que sim.
Inclusive, ainda um dia destes, o Eixo Atlântico se ofereceu, digamos, para dar os contributos que pudessem querer da parte da Galiza, o que me parece ser interessante, uma vez que pode também atingir uma área geográfica que é importante para Braga, que é importante para Braga também. E, portanto, isso parece-me importante. E que haja, de facto, um desenvolvimento a esse nível. O parque das Sete Fontes, Parque Eco Monumental, infelizmente não me acredito que seja neste próximo ano político que vá avançar. Vamos apenas
mas
fazer...
estamos a contar com um lanche oferecido pelo João Granja.
Sim, um lanche oferecido pelo João, porque por causa de uma aposta, porque não vai...
Só dizer que estamos em época de incêndios e aquilo está tudo um matagal. Pronto. É só para que, se houver algum acidente, depois a culpa morre solteira, não é de ninguém.
Não, esse já que entraste por aí...
O tempo agora é que
há uma coisa que é assim.
Mesmo,
de facto, há leis que não são cumpridas, e por isso é que há os matagais.
Pois é.
Para já, porque as multas começam nos 140 € para quem não cumpre. Quando isso tem que ser alterado, porque nos casos em que reiteradamente os proprietários privados... Não fazem as limpezas como a lei manda, nos casos reiterados, em que são autuados, etc., tem que haver mecanismos em que, eventualmente, os terrenos vão reverter para a coisa pública. Porque, senão... Mas, para isso, também é preciso que a coisa pública, as entidades públicas, tratem dos seus terrenos, o que não é o caso. Claro. Portanto... Desse ponto de vista,
estaríamos aqui a iniciar um novo debate, mas precisávamos de mais 50 e tal minutos.
Agora,
já não temos.
Eu, a única coisa que posso dizer em termos de é exprimir, enfim, a vontade de ser otimista, de um cético ser otimista, e esperar que a minha parte pessimista, a minha parte cética, de facto, fique a perder. E a cidade deu o salto que precisa dar. Ricardo Rio tem todas as vantagens em iniciar este ano político a fazer coisas. Ele está no último mandato, vai atingir a metade do último mandato, provavelmente vai querer influenciar o seu sucessor, e só se tiver um peso político muito grande, digo eu, é que poderá de facto influenciar o seu sucessor, e isso, o peso político, ganha-se de várias maneiras.
Já são contas do Dr. Rosário que iremos discutir na próxima temporada.
O João Granja disse um dia destes aqui que tem que ir mais ao partido, tem que ganhar peso no partido, mas também tem que ganhar peso com obras, o que não tem sido o caso.
E pronto, chegamos então ao final do debate de hoje, que corresponde também ao encerramento da 15ª temporada deste debate político insubstituível sobre a política que se faz em Braga. Por isso mesmo fizemos o balanço do ano político que está a terminar e já perspectivamos o próximo. Agradeço naturalmente a presença dos elementos integrantes do painel de hoje, Jorge Cruz, Carlos Neves e António Lima, pela participação de hoje, mas também ao longo de toda esta temporada. Um agradecimento extensível também, naturalmente, aos restantes elementos do painel que, não estando aqui hoje, nos acompanharam ao longo do ano. Refiro-me naturalmente ao João Granja e também ao Carlos Almeida. Agradeço igualmente à RUM por nos acolher ao longo destes anos e, acima de tudo, claro, aos ouvintes deste debate de referência, que são a razão de ser da sua existência. Desta vez, não prometemos voltar para a próxima semana, uma vez que iremos efetuar a pausa habitual no verão, mas prometemos, isso sim, voltar no novo ano político com a 16ª temporada da Praça do Município, o debate no qual a liberdade e a democracia andam à solta. Até lá, desejamos-lhe umas excelentes férias, se for caso disso, mas, acima de tudo, que seja feliz e sempre com muita saúde. Boa tarde.